Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Eu quero agradecer, como o pastor Beto já disse, todas aquelas gentilezas e presentes e surpresas que eu tenho recebido pelo dia do pastor. Um obrigado muito especial ao grupo dos Kids, que me causaram uma surpresa maravilhosa indo até em casa e agradecendo o nosso ministério e nos presenteando muito mais do que nós merecemos. Dou muitas graças ao Senhor por esse grupo e por todos aqueles que nos têm falado, telefonado e comunicado as felicitações em relação ao dia do pastor. Amados, eu quero, antes de começar a nossa pregação de hoje, queria que você estivesse junto comigo orando por aquilo que eu tenho visto diariamente no meu trabalho secular de médico. Eu tenho visto muita gente ainda com sofrimento em relação a essa pandemia que nós estamos atravessando. Por isso eu quero pedir a vocês que estejam com o coração e com os seus desejos voltados, Senhor, para a misericórdia de Deus, no sentido daquelas pessoas que estão internadas, que estão entubadas, que estão na UTI, que estão recebendo medicação, aqueles que estão em tratamento em casa, aqueles especialmente que estão sendo transferidos de outras cidades para Salvador e que às vezes no transcurso desse trajeto eles pioram o seu quadro, Senhor. Só Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, pode estar com cada um deles. Entregamos cada um deles nas suas santas mãos, Senhor, com a finalidade, Pai amado, de que possamos vê-los se recuperando, de acordo com a tua santa vontade. Nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero conversar com vocês a respeito do toque da fé. Como é que é esse toque de fé? Como é que é esse tocar ao Senhor para responder a um desejo seu, a uma coisa que você tem no seu coração, que não está encontrando solução e pode encontrar essa solução em nosso Senhor Jesus Cristo? Para isso eu gostaria que os irmãos abrissem a sua palavra no Evangelho de Jesus Cristo de acordo com Marcos. Marcos 5, 24 a 34. Abra aí a sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, logo no comecinho do Novo Testamento. Aí está Mateus, depois Marcos, que é o nosso texto, um evangelho simples, direto, conciso, que escreveu esse homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos romanos, para que eles pudessem entender o que estava se passando. Então, amados irmãos, o nosso texto vai de 24 a 34, capítulo 5 de Marcos. Eu vou ler na versão que eu tenho, e os irmãos acompanham na versão que vocês têm aí com vocês. E eu tenho certeza que vocês já conhecem sobejamente esse texto, mas vamos lê-lo. Grande multidão o seguia, Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo com uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Nesse pedaço aqui, Lucas, que era médico, coloca uma coisa interessante no texto paralelo a esse. Em Lucas escreve, olha, aquela era uma enfermidade que não se podia curar, era uma enfermidade que não tinha cura. Esse detalhe é interessante que Lucas coloca, né? 27 em diante, tendo ouvido, isso é um ponto importante, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por meio daquela grande multidão, tocou-lhe a roupa, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Isso é fé. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Na mesma hora parou. Que coisa impressionante. E sentiu que o seu corpo estar curada daquele mal, daquele flagelo que já estava com ela há 12 anos. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele saíra poder, em algumas versões saiu virtude, né? Saiu poder, virando-se para a multidão, disse: quem que me tocou nas vestes? Responderam-lhe então os seus discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem foi que te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que se lhe operara o milagre, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse é o nosso tema de hoje. Esse é o nosso tema. Esta mulher, né? Jesus andava para cá e para lá em todo Israel, né? E eles estiveram, um pouco antes desse texto, do outro lado do Mar da Galileia, vamos ver o próximo slide aí, numa cidade, numa região chamada Gadara. Está ali, vocês têm um mapa da Israel. Israel é pequenininho, do tamanho de Sergipe. Tem 240, é Israel de Jesus, tem 240 quilômetros de norte a sul. E aquele mar que é chamado Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, é, na verdade, um lago. Lago de Genesaré, que tem 19 quilômetros de comprimento por 11 de largura. Então Jesus estava do outro lado, na região de Gadara, e aí ele, vendo aquela multidão ali, passou para o lado de lá, na região de Cafarnaum, onde morava Pedro e onde ele mesmo tinha ficado como base. Quando ele estava na Galiléia, Jesus se baseou aí, em Cafarnaum. É a estação básica do Senhor Jesus, seu quartel básico era aí. Então ele passa para o outro lado. E aí a multidão toda o segue. E é nesse momento que tem uma multidão de gente ao redor de Jesus que acontece uma coisa que vocês já conhecem, que vocês leram aí no texto bíblico, né? Duas pessoas vêm conversar com Jesus por necessidade. Uma delas é Jairo, um dos chefes importantes, um dos importantes da sinagoga, um homem religioso, conhecido de todo Israel. Ele tinha uma filhinha de 12 anos, com a qual ele tinha tido o privilégio de conviver durante 12 anos. E ela tinha uma enfermidade muito grande, uma enfermidade que se dizia era uma enfermidade para a morte. E ele vai então, publicamente, na frente de todos, como vocês veem aí, e fala com Jesus: Senhor, minha filha está doente, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. A sua palavra é poderosa, o seu poder vem do céu, então eu quero que o Senhor cure a minha filha. É um pedido público de um homem conhecido, né? Faz o pedido na frente de todos. E Jesus ouve o seu pedido. Em seguida, o texto narra exatamente a mulher. No meio daquela multidão cheia de pessoas empurrando Jesus para cá, para lá, todo mundo querendo conversar com ele, todo mundo querendo dar uma palavra. E aí então, essa mulher vem e toca nas vestes de Jesus. Uma mulher que há 12 anos tinha um mal que lhe afligia, tinha uma hemorragia ginecológica que naquele tempo não tinha conserto. Esse 12 anos tem um significado especial, porque quando a gente estuda os costumes judaicos dessa época, isso é bem possível de ser estudado, você pode ler isso em Flávio Josefo, que escreveu a história dos hebreus, ou em outros livros, outros textos da época, mostram que havia 11 maneiras de curar uma hemorragia ginecológica numa mulher, e isso na forma judaica, 11 maneiras, e simbolicamente Jesus nos diz que essa mulher tinha 12 anos sofrendo disso e não havia sido curada. Mas ela toca então nas vestes de Jesus. Isso é o suficiente, né? Isso é que eu quero conversar com vocês, é sobre esse toque dela que nos interessa hoje. E esses dois personagens, o Jairo, chefe da sinagoga, e a mulher com a sua hemorragia, esses dois personagens nos ensinam alguns contrastes que é interessante a gente fazer menção aqui, porque os dois textos estão juntos. Nós lemos o quadro da mulher fazendo isso, mas Jairo também foi, como nós vimos aí no slide anterior, Jairo também foi a essa mulher. Então veja a esse senhor: Jairo era um líder da sinagoga e ela era uma mulher anônima, ninguém nem conhece, nem o nome dela é falado na Bíblia, né? Jairo era um líder religioso e ela era uma mulher excluída da comunidade religiosa. Por quê? Porque quando a mulher estava com sangramento, ela não podia estar dentro da sinagoga, nem podia estar junto dos seus irmãos. Nos costumes judaicos, na lei judaica da época, ela estava impura, né? Então ela não podia estar na comunidade. 12 anos que ela sangrava, então fazia 12 anos que ela estava fora da comunidade religiosa. Jairo era rico e ela não tinha nada, né? Ela perdera tudo o pouco que ela tinha buscando saúde e sem cura. Ela buscou saúde e a doença continuava lá. Está vendo o contraste de Jairo com ela? Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora estava à beira da morte numa enfermidade. Ela não tinha filhos, ela sofria 12 anos de uma doença que a impedia de ser mãe. Ela não podia engravidar, tinha uma hemorragia contínua, fazia 12 anos, não é isso? Jairo fez um pedido público a Jesus, ela não. Ela se aproximou de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Veja a diferença desses dois pontos, presta atenção nisso. Um vem e pede a Jesus na frente de todos, ajoelhado: Senhor, o Senhor é o mestre, eu reconheço que as... O pai fala tudo que ele tem que falar e faz um pedido público. Ela faz um pedido em privado, em particular, escondida no meio da multidão, agachada, tentando a todo custo alcançar as vestes de Jesus. Jesus atendeu a ambos, mas atendeu primeiro a ela. Interessante isso, né? Esse paralelo, né? Jesus atendeu os dois, mas atendeu primeiro a ela, primeiro a mulher do sangramento. Então, vamos seguir. O que mais nos diz? A mulher hemorrágica ou com sangramento ensina-nos sobre as marcas de uma fé salvadora, uma fé que leva à resolução do seu problema, uma fé que vai resolver aquilo que você está angustiadamente apresentando a Jesus. Então, essa fé, como diz o versículo 5:26, é uma fé que nasce do desengano. Ela já tinha feito tudo que a cultura judaica podia fazer para curar uma enfermidade como a delas, 11 maneiras diferentes, e não conseguiu a cura. Então, esse desespero, essa angústia, leva a uma fé que nasce desse desengano. Olha, não tem solução para mim, eu estou com um negócio aqui que não tem cura. Talvez você hoje, aí me ouvindo, tenha alguma coisa na sua vida que você achou: olha, isso aí não tem mais jeito, não tem conserto, eu já tentei A, já tentei B, já fiz assim, já fiz assado, e o negócio não deu certo. Pode ser, nesse caso, né? É uma fé reflexiva. Ela pensou: olha, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar que esse homem está fazendo milagres extraordinários, que ele é um profeta, que ele é o filho de Deus, que ele é o Messias ungido, né? Aí está um pleonasmo: se é Messias, só pode ser ungido. Muito bem. Então, ela reflete sobre isso e tem uma decisão. É uma fé resoluta: eu vou lá. Eu não preciso nem conversar com ele, ele é o homem do poder, ele é enviado de Deus, ele é o filho de Deus, eu vou tocar nele, eu vou ficar curado. Então ela tomou essa resolução e ela estabelece um contato com Cristo. Então a fé, que é uma fé que produzida para ter resultado, é uma fé que tem contato com Cristo. Às vezes, como Jairo ou como centurião, é uma fé que fala e todo mundo escuta o seu pedido. Outras vezes é como essa mulher, que vai lá no escondido da multidão, no meio daquele povão todo, em volta de Jesus, ela toca na veste dele, toca na roupa de Jesus. Percebe? Então, às vezes, irmão, eu e você, diante das nossas angústias, a gente está dentro do fechado, do escondido, do solitário do nosso quarto, no lugar de oração. E aí a gente leva a Deus um pedido que só nós, só você lá dentro do teu coração está falando ao Senhor. Em outras ocasiões você nem fala, você chora diante de Deus e não consegue verbalizar, e o Espírito Santo, que intercede por nós, que habita em nós, intercede com gemidos inexprimíveis, e Deus percebe claramente, nitidamente, o que você está pedindo. Mas nós temos que ter esse contato, eu tenho que chegar até ele de alguma maneira. Essa fé, que é salvadora, é uma fé sincera. Ela não foi lá: ó, se der certo, eu vou, se não der, eu já fui. Não, eu tenho certeza que vai dar. Eu tenho certeza que indo lá, eu vou ter resolução do meu problema. É uma fé sincera, é uma fé resoluta, uma fé que vai: não, eu vou lá porque eu sei que eu vou ser curada. Ele é todo poderoso para curar, seja qual for a minha dificuldade, seja qual for o seu tipo de problema e o meu tipo de problema, ele é poderoso para isso, ele é Deus. é uma fé confessada em público, embora tenha feito ali, no escondido. Depois Jesus se volta para ele: quem me tocou? Quando ele se vira para perguntar, os discípulos falam: como que ele tocou? Tem tanta gente aqui, vai saber quem tocou o Senhor? Não, eu senti que saiu o poder de mim. Quem tocou? Ela vem e sim, e coloca: fui eu, Senhor, e eu sei que eu fui curado. Então, é uma fé que é recompensada, uma fé recompensada. Ali tem um P a mais no slide. É uma fé recompensada. Então veja, essas são as características que eu tenho, preciso ter, e você também. Tenho que ter, sair do meu desengano e buscar o Senhor, refletir que é nele que eu tenho a solução dos meus problemas, sejam quais forem. Aqui tem uma mulher com hemorragia, Jairo tinha uma filha doente, né? O centurião que orou, pediu a Senhor ajuda, tinha um servo que estava doente. Não interessa qual é o problema, interessa que eu, ao refletir, a saída é Cristo, e eu vou resolutamente buscá-lo com toda a sinceridade do meu coração, e tenho certeza absoluta que eu vou conseguir uma resposta. Isso é uma fé salvadora. Isso é uma fé que tem resposta, uma fé que tem resposta imediata, né? Uma fé sincera, uma fé confessada, uma fé que vai ter sua recompensa. E a mulher teve, ela foi curada, não é isso? Foi ou não foi? Ela foi curada, né? Quando ocorre o toque da fé? Quando a gente tem que fazer esse toque em nosso Senhor Jesus Cristo? O toque da fé começa como consciência de uma grande necessidade. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui e que está me ouvindo, qual é a sua necessidade? Qual a sua luta? Qual a sua dificuldade atual? Você está longe do Senhor Jesus? Você não conhece esse Senhor Jesus que cura? Você vai à igreja, tem chance de ir até lá, mas você não tem intimidade com esse Jesus que cura, com esse Jesus que resolve, com esse Jesus que te mostra caminhos, com esse Jesus que te fortalece. Qual é a sua necessidade? O toque da fé acontece quando nós nos voltamos da nossa desilusão e buscamos Jesus. Aí a fé é resolutiva, aí a fé vai direto no Senhor. Você já teve na sua vida desilusões? Eu já tive várias, irmãos, várias, e confesso que obtive solução para a esmagadora maioria delas quando eu fui buscar a solução em nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estava a resposta, ali estava a resolução do problema, ali estava o caminho a ser percorrido, ali estava o ensinamento a ser aprendido. O toque da fé acontece, meu irmão, minha irmã, quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Não é assim, agora eu estou ruim, eu vou lá no Senhor Jesus, e durante toda a minha vida eu não me lembro que Ele existe, Ele não é nada para mim, não significa nada para mim. É ruim ser assim. Quando o seu maior objetivo for esse: olha, eu quero estar com esse Senhor, eu quero tocar nesse Senhor, eu quero entregar o meu problema a esse Senhor, aí sim, com esse contato pessoal com Cristo, você vai transformá-lo no objetivo maior de toda a sua vida, e não só no momento em que você está solicitando aquele auxílio, que você está necessitando daquela resolução, no momento em que você está precisando de uma ajuda para resolver uma coisa difícil, como era o caso dessa mulher. 12 anos com sangramento, outro com a filha à beira da morte, e Jesus vai e resolve o problema dos dois. Qual é o seu problema? Por acaso você tem, meu amado irmão, minha irmã, algum sangramento espiritual? Olha, tem que tocar em Jesus. Esse que está na imagem aí é Agostinho, meu querido e amado Agostinho, de Bispo de Hipona. Os católicos gostam de chamá-lo de Santo Agostinho, não tem problema nenhum, é Santo Agostinho mesmo. Viveu de 354 a 430 depois de Cristo, e ele, comentando essa passagem, ele escreveu vários comentários bíblicos. Quando ele comenta essa passagem de Marcos, ele disse que uma multidão o apertava, mas só essa mulher o tocou. Interessante, né? Um monte de gente ali encostando em Jesus: vem para cá, eu quero chegar mais perto, eu quero falar com ele e tal, mas quem tocou nele? Foi só a mulher. E você está no bloco daqueles que estão perto de Jesus, que querem chegar mais perto, mas que nunca tocaram em Jesus, que nunca tem uma oração que vai direto ao coração do Pai, ao coração de Deus Filho, ao coração do Espírito Santo, e fala: olha, meu problema é esse, eu não tenho resolução, não tem saída para mim, no mundo dos homens isso não tem conserto, eu estou afastado de Deus, mas eu quero voltar e ficar perto, eu quero me converter, eu quero me relacionar novamente, eu quero renovar os meus votos, ou eu quero chegar a esse Senhor e quero tocar nele. Agostinho aí, ó, do quarto para o quinto século, uma multidão inteira o apertava, mas só essa mulher o tocou. Que coisa que é isso, não? Uma coisa tão simples, tão óbvia, que Agostinho escreveu há tantos séculos atrás e que vale para nós hoje. Toca o Senhor, irmão, toca com as tuas mãos, toca com a tua palavra, toca com o teu choro, toca com o teu coração, abre tua mente, abre tua boca, abre o teu coração e entrega essas coisas ao Senhor. Foi o alcance da sua fé e não simplesmente o toque da sua mão que assegurou a cura que buscava. Jesus, quando ela pôs a mão nas vestes, falou: alguém me tocou com fé. A fé dessa mulher é o verdadeiro impulso que a leva para Cristo. É isto que Cristo viu. Você não acha? Os discípulos falaram: como é que o Senhor sabe que alguém tocou no Senhor? Está todo mundo apertando o Senhor, empurra daqui, empurra dali, como é que é? Não, eu sei, porque é um toque de fé. Eu estou percebendo que alguém me tocou com fé, eu senti que ela me tocou com fé, então de mim saiu o poder, essa mulher está curada. Que impressionante, né? O esforço dela, pensa nisso, a resolução, a busca, a certeza inabalável de que ele ia resolver o problema dela. Tem muitas passagens bíblicas que nós podemos mencionar, e os irmãos e as irmãs podem lembrar, que a fé resoluta, ela é certeza de resposta. Vocês se lembram de Ana, que era uma mulher estéril? Quando ela pediu a Deus um filho, ela não podia ter filhos. Ela foi lá no templo e orou e pediu um filho. Falou: Senhor, quando esse filho nascer, eu vou consagrá-lo ao Senhor, assim que ele desmamar, que ele ficar maiorzinho, eu vou consagrá-lo ao Senhor e ele vai ser um nazireu, ele vai ser um monge, ele vai ser um homem do Senhor, vai ser separado para Deus. Nasceu Samuel, o profeta. Agora veja, Ana levantou-se dessa oração, os irmãos se lembram? Sem ainda ter deitado com seu esposo para engravidar, ela já agradeceu o filho que Deus ia dar. Como é que ela sabia que ia dar? Tinha fé na certeza. Eu tenho certeza que Deus vai dar. Eu estou pedindo para quem resolve. Esse é Jesus Cristo. Não estou pedindo para qualquer pessoa. Não estou pedindo para um ente qualquer. Eu estou pedindo para o Senhor, Criador do céu e da terra, aquele no qual existe toda a vida, que é autor e mantenedor da vida. É para ele que eu estou pedindo. Ana pediu Samuel e agradeceu antes de ter engravidado. E nasceu Samuel e se tornou nazireu, se tornou um profeta gigantesco do Antigo Testamento. Os irmãos se lembram dessa passagem. Então, a busca com fé e a certeza da resposta, esse é o ponto central dessa mulher com hemorragia. Essa mulher teve um longo tempo de busca e de esperança frustrada. Quem é que já não teve? Eu já tive muitas esperanças frustradas da minha vida e já entreguei na mão do Senhor, né? 12 anos de sombras espessas da alma, ela não via outra coisa a não ser buscar sua cura. Quantas noites de lágrimas, quantas noites insones sem dormir. Você já passou coisas assim? Eu já passei coisas assim, né? Eu já passei. Eu tenho certeza que os irmãos também já passaram e passam coisas assim. Ter um filho doente, uma esposa doente, um marido doente, uma dificuldade financeira, uma busca de trabalho, uma dificuldade com os bens da casa, um relacionamento machucado, doído, judiado, que parece não ter esperança nenhuma no mundo dos homens. Talvez você esteja sofrendo de um modo parecido, eu não sei, mas Deus sabe. Buscou soluções em outros locais e não achou. E lembre-se, o sofrimento, irmãos, gera desespero, gera desesperança. Os Provérbios 13, 12, que é um livro que eu gosto muito, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. O coração aí está no sentido de o centro da personalidade. A esperança que se adia faz o teu íntimo adoecer. Tem 12 anos de esperança, mas no final ela tem esperança em Cristo e acha uma resposta. E nós a mesma coisa. Nós a mesma coisa. Qual é? O que está sem esperança para você? Leve aos pés do Senhor. Ah, mas eu não tenho essa intimidade. É hora de ter. Ah, mas eu não sei como ter. Chega nele, pede, toca nas vestes dele. Fala: Senhor, ó, eu quero tocar na sua veste, eu quero tocar no que eu quero, que o Senhor me ouça. Me ouve, Senhor, eu quero voltar para ficar perto de ti. Eu que não te conheço, quero conhecer. Ou eu que já conhecia e saí do caminho, agora quero voltar.